Eclésia, Igreja Católica.
Olá, bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que escuta ao domingo de manhã na Antena 1. A sustentabilidade ecológica chama por nós imagens de oceanos cheios de plásticos, de secas extremas que votam à pobreza populações sem capacidade de cultivo e de sobrevivência com água potável, tempestades que assolam em especial os países mais pobres e a falta persistente de recursos são ainda os últimos decisores nos processos económicos. Em que mundo queremos viver e que casa queremos construir? Não há como negar. Os estudos pedem uma conversão ecológica e uma responsabilidade pela terra que a todos pertence e a todos cabe proteger. Há já quem não cale o apelo da terra e em gestos cotidianos ou em profundas opções por um estilo de vida saudável, ouse contagiar outros ou apenas partilhar um testemunho de que a mudança é possível. É isso que nesta manhã lhe trazemos, o consumo de produtos biológicos que em si pode ser uma opção política, o cultivo da terra assente num projeto de agroecologia ou a opção simples de trocar a deslocação diária num carro ou em transportes públicos por uma bicicleta. Dar ao pedal pode ser um investimento pessoal, mas também um gesto de saúde pública. A jornalista Ligia Silveira descobriu quem o faz diariamente na cidade de Lisboa.
Todas as manhãs, Abdolino Carvalho sai de casa com a sua bicicleta, equipa-se e dá aos pedais. É a sua companheira na estrada em plena cidade de Lisboa. Esta é uma paixão que começou cedo na sua vida. Hoje une o útil ao agradável.
Este bichinho da bicicleta começou desde os meus 8 anos, quando tive a minha primeira bicicleta. E desde lá não parei de andar. E estou cá em Portugal há 11. E desde que me conheço, cá em Portugal, é óbvio, ando sempre de bicicleta.
Natural de São Tomé e Príncipe, Abdolino reside em Portugal com a sua mulher, onde estuda e trabalha. A bicicleta é o seu meio de transporte eleito.
Foi mais pelo prazer de andar de bicicleta. Depois aliei também ao facto de cá em Portugal, pelo menos nas horas de ponta, onde normalmente se costuma circular com mais frequência, demorar-se muito tempo a chegar aos locais de trabalho. E então preferi andar de bicicleta nesse sentido. Eu faço 20 minutos para o meu trabalho, de casa para o meu trabalho, de casa para a escola. Por isso é muito mais prático e muito mais rápido também chegar aos meus locais de atividade.
A cidade, diz Abdolino, está ainda a ambientar-se a novas formas de mobilidade.
A cidade está mais preparada para acolher as bicicletas, mas ao mesmo tempo eu acho que não está de uma certa forma preparada para acolher esta mudança de uma forma tão rápida. Se nós formos ver o número de bicicletas e trotinetes, nesse caso, né, falamos assim de um meio mais ecológico, que foi disponibilizado à população em um curto espaço de tempo, e a população não está sequer preparada para lidar com esse número tão grande de dispositivos, digamos assim. Um desleixo em termos de usar aquilo que todos nós usamos e não saber cuidar dele. É também assim com o planeta. Nós usamos uma coisa que não é nossa, mas mesmo assim não o cuidamos o suficiente para que o próximo possa usar.
Abdolino faz cerca de 10 a 15 quilómetros diariamente na sua bicicleta. Este é um bom meio de transporte para o ambiente, mas também para a saúde pública.
Se nós formos reparar, Eu, se fizermos uma pesquisa rápida no site do Instituto Nacional de Estatística, vamos constatar que no ano passado venderam mais de 220 mil carros. Isso quer dizer que são mais de 200 mil carros a circularem pela cidade. Isto é uma coisa um bocado chata, digamos assim, né, em termos de poluição e em termos de mobilidade. Eu acho que andar de bicicleta só é bom para o ambiente, né, mas também como é bom para a saúde pública. E acho que devia ser muito mais usado.
Opções simples que ajudam a saúde de cada pessoa e também o meio ambiente. Abdolino Carvalho fala em opções sustentáveis que abrem caminho no meio do trânsito citadino.
Na cidade de Lisboa, Abdolino Carvalho rompe o trânsito e na sua bicicleta opta por uma vida mais saudável e sustentável. É o programa Eclésia que escuta, continua desse lado, o padre José Luís Coelho, da comunidade Shalom, canta agora Terra Amada.
És uma terra amada, terra escolhida, terra consagrada. Que é muito querida pelo Deus da vida que habita em ti, terra querida, terra amada. O meu amado é para mim, eu sou para ele. Terra querida, terra amada. O meu amado é para mim, eu sou para ele. És terra abençoada, terra libertada teu Senhor. Terra onde nasce a vida, terra prometida com gosto de mel. Terra querida, terra amada. O meu amado é para mim, eu sou para ele. Terra querida, terra amada. O meu amado é para mim, eu sou para ele. És terra enamorada, bem-aventurada que o amor gerou. Terra onde a humanidade encontra a verdade, liberdade e paz. Terra querida, terra amada. O meu amado é para mim, eu sou para ele. Terra querida, terra amada. O meu amado é para mim, eu sou para ele.
É o programa Eclésia que escuta. Se só agora chega à nossa companhia, bom dia para si. Nesta manhã de domingo, saiba que estamos a escutar histórias de mudança, de opções mais ecológicas e naturais que respeitam o ser humano integralmente e, por isso, também a natureza. Em Montemor-o-Novo, a jornalista Lígia Silveira foi ao encontro de Alfredo Sendim, proprietário da herdade do Freixo do Meio, que há quase 30 anos ali reside com uma proposta de agroecologia.
Na herdade do Freixo do Meio, cresce-se ao ar livre. São 600 hectares de campo, onde a criação animal e o cultivo de hortícolas, em breve também de frutos, tudo ele é biológico. Assente numa cooperativa que se rege pela agroecologia, a propriedade, nas mãos de Alfredo Sendim, desde 1990, quer ajudar a respeitar a terra e a produção, envolvendo os consumidores no processo.
Nós achamos que as pessoas que consomem têm que estar envolvidas responsavelmente no processo de obtenção do alimento. Portanto, esta coisa de eu, como agricultor, querer tomar todas as decisões no ecossistema e ter todo o risco e todo o benefício e apenas entregar opções de consumo aos consumidores, que apenas têm que optar pelas escassas ofertas que nós lhe damos, tem sido uma das graves das consequências que tem é a destruição dos ecossistemas. Nós estamos aqui a experimentar um modelo que está a ser experimentado em todo o mundo. Nós nunca tivemos nenhuma ideia única. Nós o que tentamos é estar atentos, perceber quais são os problemas e tentar encontrar possíveis soluções para os resolver.
Alfredo Sendim propõe uma responsabilização servindo a natureza.
A perspectiva é servi-lo, não é servir-nos da natureza. A perspectiva é perceber exatamente o que é ser senhor, o que é ser dominus, dominar, significa não usar, mas sim servir. Para servir nós temos que perceber como é que funciona e temos que pôr as nossas funcionalidades, todos nós estamos capacitados para um conjunto enorme de coisas, ao serviço desse projeto que é superior a nós, não é? Que é a criação e que nós, muito, nos últimos tempos, essencialmente, de uma forma cada vez mais crescente, até porque nós não acertámos ainda nesta relação da humanidade em relação ao sistema natural, àquilo que deveríamos fazer, temos-nos preocupado muito mais com a construção de um sistema humano quase paralelo ao projeto da vida que nos trouxe cá. E isso tem-nos criado aqui graves problemas, até porque temos destruído, de alguma maneira, impactado muitíssimo o sistema natural.
Na família, há 5 gerações, foi com inicial relutância que Alfredo Sendim assumiu a herdade do Freixo do Meio. Também ele aprendeu a escutar e a servir.
Nessa altura, é importante perceber que ficar aqui desterrado, eu, que era menino de Lisboa, ficar aqui desterrado no Alentejo era a coisa menos atrativa que podia acontecer, não é? Todos os meus amigos eram gestores de empresas, informáticos. O agricultor era sempre o burro da família, era sempre o tipo que não era capaz de fazer mais nada. Não foi assim, absolutamente.
Mas também.
O mais possível, mas as circunstâncias da vida tornavam isso evidente. E o facto de ter aceitado isso foi uma coisa absolutamente estruturante na minha vida e não ter seguido o meu ego puro, simples, mas ter aceito que havia aqui uma necessidade e que eu talvez pudesse contribuir para contribuir alguma coisa para ela, foi muito importante.
E hoje procura contribuir, por um lado, para uma natureza mais sustentável e, por outro, na educação das gerações.
Construção desta cooperativa de consumo, onde os consumidores, que já são 110 famílias, essencialmente em Lisboa, de uma forma ordenada, participam, primeiro, na consciencialização de todas as questões à volta do alimento, através da informação que nós lhe damos. Nós participamos, ao contrário, na questão toda que está ligada com a utilização, a distribuição dos alimentos, por exemplo, o preço, o plástico ou não plástico, o tipo de alimentos. Então, juntamos-nos as duas realidades, a do agricultor e a do consumidor, para as tratarmos em coletivo. Mas de uma forma ordenada, participada, responsável, com correndo ambos o risco, não é? Isso é uma coisa fundamental. Não é só relacionamento pessoal, compromisso de parte a parte corrermos o risco das decisões que tomamos em conjunto. Porque as decisões que eu tomar nesta herdade, é óbvio que vão ter consequências para toda a comunidade. Umas delas até à escala global, como por exemplo o carbono. Outras com fronteiras mais limitadas. E isso faz à partida que eu tenha a consciência de que eu não posso tomá-las sozinho. Não devo tomá-las sozinho. Devo encontrar formas inclusivas de permitir que os utilizadores, por exemplo, da comida desta herdade, participem ativamente no processo.
As ferramentas de Alfredo estão na terra.
Aqui é o fim da transformação vegetal, onde nós, o que se pode ver aqui, é muita diversidade, pequena quantidade, muita sazonalidade. Aqui é vinho, feijões conservados, muesli, polpas de concentrados e molhos de tomate. Este é o tal paté de bolota. Aqui temos amêndoas, pasta de azeitona, portanto, tudo aquilo, nós tentamos vender o máximo em fresco, mas tudo aquilo que não conseguimos vender em fresco, tentamos de alguma maneira conservar para não estragar. Não é? Uma das grandes vantagens do programa CSA, Partilhar as Colheitas, que é assim que a gente chama esse universo, é a possibilidade de planificarmos. Não é? Uhum. Nós neste momento sabemos que vamos matar 50 frangos nos próximos 6 meses, todas as semanas, mas já estão alocados.
Muito bem.
Enquanto que na loja, eu tenho um gasto energético enorme na natureza para ir pôr num sítio à venda para que nunca sei se alguém lá passa a buscar ou não. Ou seja, quem quer fazer é um corta-ventos produtivo aqui para este campo. Portanto, vamos pôr aqui zamojeiros, ciprestes. Então, aqui temos uma secção que é muito inspiradora para nós, que aliás é o nosso símbolo, e que é a bolota. Porquê que a bolota é inspiradora para nós? Porque isto é um alimento magnífico. E é um absurdo nós não comemos bolota. É um produto extraordinário. Não tem glúten. É um antioxidante poderosíssimo. Tem o índice glicémico mais baixo que foi encontrado em qualquer alimento. Este açúcar liberta-se muito lentamente no sangue. Para diabéticos é extraordinário. Tem um equilíbrio entre fibra, proteína e energia único. Dá para tudo, tem uma humildade gastronómica, porque ao contrário de outros produtos, este não tem um sabor muito suave. Então dá para misturar com tudo,
sim.
Dá para combinar com tudo. Nós hoje fazemos essencialmente 7 ou 8 produtos de bolota, mas há milhares de produtos que se podem fazer com bolota. Nós fazemos pão, fazemos tostas, fazemos farinha, fazemos hambúrgueres, fazemos patê. Fazemos sopa, a bolota substitui a batata diretamente em tudo aquilo que usa batata ou a amêndoa. Uhum. Sopa, fazemos infusão, que é o tal café, que não tem nada de café. Se reparar na diferença de energia que se gasta numa árvore que não precisa de água, não precisa de adubo e que está 400, 500 anos a deitar cá para baixo o fruto, significativamente toneladas de fruto que se perdem neste país, agora compare a energia que tem que gastar para obter um cereal. Todos os anos tem que lavrar a terra, cultivar, colher. É incomparável. Não é? Quer dizer, nós não comemos bolota, é uma coisa tão absurda, é tão arrogante, como viver numa ilha cheia de coqueiros, dizer assim, não, os cocos são para os tubarões, que eu apetece-me importar ananases ali do lado.
Estar atento e escutar a terra foi esse o apelo original, também nos anos 90, para auxiliar a população de Val Figueira.
No princípio, nós, até pela visão da minha mãe, é óbvio que uma terra destas, com esta dimensão e até pela circunstância que se vivia em 1990, em que havia muito desemprego, principalmente do setor feminino aqui na aldeia, um dos grandes objetivos para tratar isto como um bem comum era criar postos de trabalho. obviamente sustentáveis economicamente, mas esse sempre foi um dos desafios. E durante muito tempo, quase obstinadamente, nós só dávamos trabalho às pessoas daqui. Houve um momento em que chegámos, em que percebemos que era bom também trazer inspirações de outros sítios, e neste momento a grande base são pessoas que trabalham aqui há muitos anos na aldeia, mas temos um grupo já de todo o mundo, de jovens que estão a ajudar-nos e a participar.
Alfredo Sendim acredita que o serviço é o caminho do futuro na relação do homem com a natureza. Na Herdade do Freixo do Meio, diz, não está a inventar nada, mas a ouvir e a servir.
Já acontece, porque ao contrário do que nos dizem, 60% das pessoas que comem neste planeta alimentam-se de agroecologia, de modelos completamente agroecológicos. Não estão à nossa volta, nem estão nos países ricos. Mas isto são números da FAO, não são discutíveis. Não é? Os outros 40% destroem os ecossistemas ativamente para se alimentarem de uma forma bárbara, pouco inteligente, não promove a saúde de ninguém, uhum. E vão pondo em causa esses 60% da agroecologia. Evidentemente que há caminho, não é? Evidentemente que nós havemos de o descobrir, é evidente que o funcionamento do sistema terrestre é a condição básica para nós continuarmos aqui a viver. Então não há nada mais importante do que isso. Não há economia, não há Estado, não há nação, não há projeto, não há ida à Lua, não há nada mais importante do que isso. A primeira coisa é nós conhecermos a nossa casa e sabermos habitar nela e percebermos porque é que aqui estamos. Nós estamos aqui para servir em primeiro lugar, muito mais do que para servir o sistema humano, desculpe, qualquer religião, qualquer outra coisa. Aliás, se não percebermos isto, não, eu não vejo compatibilidade com nenhuma religião.
A procurar construir o futuro com o que hoje tem nas mãos. Alfredo Sendim, na Herdade do Freixo do Meio, em Montemor-o-Novo, aposta na produção biológica, assente num modelo de agroecologia que respeita a natureza e o ser humano.
Uma opção de vida mais sustentável e de equilíbrio entre o meio ambiente e o ser humano. Um trabalho da jornalista Lígia Silveira, na Herdade do Freixo do Meio, em Montemor-o-Novo. Continue connosco, temos mais para si. Escuta agora a Celina da Piedade com o tema Erva Cidreira.
Ó erva cidreira que estás no alpendre claro, tu mais se rega mais a folha pende, mais a folha pende mais a rosa cheira que estás no alpendre, ó erva cidreira. O amor que eu tenho é uma rosa bela e cheira tão bem que eu só gosto dela. Ó erva cidreira que estás no alpendre claro, tu mais se rega mais a folha pende, mais a folha pende mais a rosa cheira que estás no alpendre, ó erva cidreira. Mais a folha pende, mais a rosa cheira que estás no alpendre, ó erva cidreira. Ó erva cidreira que estás no alpendre, a folha pende mais. A rosa cheira que estás no alpendriol, erva cidreira.
Das terras do Alentejo regressamos a Lisboa para, junto de Patrícia Pedrosa, perceber como as mudanças sustentáveis podem ser pequenas e diárias. Consumir o que é local e sazonal são regras que Patrícia e o seu marido Artur Paiva Ipona começaram a seguir quando há uns anos optaram por ser uma família mais sustentável. Pequenos gestos diários que, afirmam, sem fundamentalismos, os fazem sentir mais saudáveis e responsáveis pela casa comum que habitam. Um trabalho da jornalista Lígia Silveira.
Patrícia Pedrosa vai a pouco e pouco compondo o seu carrinho de compras. Carne, peixe, iogurtes, polpa de tomate embalada, também produtos de higiene bio. A opção por uma vida mais saudável foi feita paulatinamente e em conjunto com o seu marido, Artur Paiva Ipona. Fazer compras num supermercado bio foi a opção.
Ao princípio parece muito difícil e ficamos a pensar, epá, mas o facto é que não, o facto é que as coisas vão acontecendo pouco a pouco e o facto é que o que é importante é nós pensarmos, não, apesar de eu viver na cidade, não tenho que ir para a Serra da Lousã viver, apesar de eu viver na cidade, porque eu gosto de viver na cidade, apesar de eu posso ter um comportamento responsável e cada vez mais sustentável e posso ser cada vez mais nas minhas escolhas, pequenas escolhas do dia a dia, ir ao encontro disso mesmo. E, no fundo, é essa a nossa tentativa.
Só havia pescada, não havia assim mais nada de jeito, não. Nem douradas, nem nada, olha. Fica. Mas assim já está fixe para agora. Pronto, acho que está tudo aqui. Vou pôr aqui os compotes para a gente depois dar ao Tiago.
Para os frescos, frutas e legumes, optaram por receber em casa um cabaz de uma empresa que o entrega gratuitamente. Comprar local e comer os alimentos sazonais foi também uma opção saudável.
Olá, boa tarde. Desculpem lá não ter aberto logo lá em baixo. Está aqui. É isto tudo para nós hoje? Quanto é que é?
As compras dos supermercados bios, nós evitamos ao máximo a compra dos legumes e dos frescos. Porque, apesar de serem bios, normalmente vêm de longe, são já produções mais industriais, menos protetoras do ambiente. E nós tentamos privilegiar sempre, conseguimos encontrar dois produtores de produtos que são locais, sazonais, e que o Cabaz Natura é um deles. O outro produtor é... E nós, por exemplo, houve uma história engraçada. Outro dia, olha, eu queria umas cenouras. Eu disse, cenouras? Cenouras são todo este tamanho. Vai ter que esperar só daqui a 15 dias é que tenho aqui as cenouras. E havia outra senhora, tem o tomate. O tomate é só mais para o verão. Vai ter que esperar um bocado ainda, que isto aqui não está tudo verde. E isto faz-nos tomar consciência realmente da importância de respeitar os ciclos da natureza e a proximidade do produtor.
E o facto é que se eu comprar legumes que não têm tantos químicos, porque fiz uma escolha, que foi decidir comprar legumes àquelas pessoas que são produtores locais, fazem uma agricultura familiar, estão aqui perto de Lisboa e fornecem esse tipo de legumes, eu, se calhar, ao fazer esta escolha, estou a dizer que não quero que continuem a usar químicos em abundância como se usa numa agricultura industrializada. E estou a fazer uma escolha, estou a fazer uma opção.
Espera aí, que isto hoje até traz duas... Temos favas.
Olha, boa.
Vai ter que aprender a cozinhar favas.
Pois isto é daquelas coisas...
Deixa-me já ter mais laranjas. Cogumelos, acabe, com licença.
Isto foi uma das coisas também engraçadas. Foi começar a descobrir novos alimentos.
E as favas, sem sombra de dúvida, nesta altura é a época delas. Também vão para aqui.
E depois já tem aqui cebolas.
Sim, cebolas temos aí muitas. Queres uns ovos? Queres arrumar os ovos?
Sim. Também queria tirar as cebolas.
A responsabilidade e opção que tomam passa também por ver a informação de cada produto que se adquire e consome.
É fundamental sempre que nós compramos qualquer coisa que seja, olhar para os ingredientes e ver o que é que está lá escrito, o que é que compõe aquele alimento. Porque quanto menos processado o alimento for, mais saudável ele vai ser.
E assim se procura diminuir a chamada pegada ecológica e educar uma família. A pouco e pouco, também num processo de mudança, os filhos do casal vão crescendo com uma noção de responsabilidade sustentável.
As mudanças vão-se fazendo pouco a pouco e nós estamos num processo de mudança. Não mudamos naquele dia em que decidimos começar a comprar legumes no cabaz. Não mudámos nesse dia, nem no dia em que decidimos. Não, as mudanças têm-se vindo a processar ao longo destes 2 ou 3 anos em que nós já começámos a fazer algumas mudanças e temos esta preocupação. Basicamente, o que eu acho que realmente é fundamental, e esses testemunhos das histórias de mudança ajudaram-me a entender, é que há um momento em que nós temos que... É uma questão interior. Há um momento em que faz um clique.
Da alimentação, se passou para os produtos de higiene e limpeza.
Eu tenho que pôr 2 litros de água. E agora são 50 gramas. São 50 gramas de sabão. Estava na loja e eu perguntei à senhora, mas o que é este pó? Ah, isto é detergente, é ótimo, é muito fácil fazer. E eu disse, está mais uma confusão daquelas receitas complicadas que é preciso misturar muita coisa. E ela, não, é muito fácil, faço assim, ponho a água a ferver, ponho o produto, deixo arrefecer e está feito. E olha, bom, nós estamos nesta onda de tentar, é curiosidade, aí a curiosidade joga muito. É não ter medo de experimentar. Vamos experimentar, pronto, ok, o pior é o quê? Pronto, ok, comprei um produto que não consigo utilizar, mas pelo menos experimentei. E a maior parte das vezes, 99% das vezes, funciona. Claro. E além de uma coisa também que é muito importante, que eu acho que a gente não falou agora, a embalagem é sempre a mesma.
Ficou algum pão, então?
É, ficou.
Ah, cacete.
Tem que ser...
Vem-te deixar um bocadinho mais. Espera aí.
Espera, deixa escorrer. Pronto, mas não foi muito também?
Não.
São pequenos passos desencadeados a partir de uma opção consciente. A compra de um carro elétrico, dar uso à bicicleta, usar os transportes públicos são também atitudes que Patrícia e Artur adquiriram quando decidiram há 10 anos morar no centro da cidade de Lisboa. Pouco, pequeno, possível e progressivo. Assim se operam mudanças, tendo sempre presente que é o homem que integra o meio ambiente.
O mal que nós fazemos a nós próprios, vamos estar a fazer à natureza. A natureza não é uma coisa à parte de nós. A natureza é o nosso habitat, não é? Apesar de nós vivemos numa cidade, esta cidade faz parte do planeta Terra e o planeta Terra é o nosso habitat da espécie humana. A partir do momento em que nós estamos a atentar contra o nosso habitat, nós estamos a atentar contra nós próprios. E, realmente, se nós nos tratarmos bem a nós próprios, se realmente nós tivermos cuidado com aquilo que nós estamos a comer, tivermos cuidado com os produtos que usamos em casa, com os produtos de higiene, com as roupas que compramos, com este tipo de coisas, se calhar essas preocupações todas vão chegar às indústrias. Essas preocupações todas vão chegar ao poder político.
Viver sustentavelmente é também um ato de cidadania. A cada dia, uma mudança, sabendo que não há outra casa comum.
A mudança está ao alcance de cada um e basta começar com gestos cotidianos para se fazer a diferença. A casa é comum e a responsabilidade deve também ser partilhada. A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Hoje, na voz do sacerdote deoniano Manuel Barbosa.
A comunidade cristã é o espaço privilegiado de encontro com Jesus ressuscitado. É neste sentido que se situa a liturgia da palavra deste segundo domingo da Páscoa. No Evangelho, Jesus vivo e ressuscitado é o centro da comunidade, e ele que se apresenta como a paz esteja convosco. É à volta de Cristo que a comunidade se estrutura e recebe a força para enfrentar as dificuldades e perseguições. O texto do Apocalipse insiste no mesmo motivo, assim como a leitura dos Atos dos Apóstolos, sugerindo que a comunidade cristã deve continuar a testemunhar no mundo a missão libertadora de Jesus. Deixemos interrogar sobre a nossa vivência cristã em comunidade, nas comunidades familiares, paroquiais e religiosas. A nossa vida em comunidade está mesmo centrada em Jesus e dele recebe vida, amor e paz? É para ele que tudo tende e é dele que tudo parte? Sabemos que sem Jesus, ou dele descentrados, andaremos secos e estéreis, incapazes de encontrar a vida em plenitude e de ter uma atitude construtiva e transformadora. Sem ele, nunca seremos uma comunidade de irmãos. A comunidade é o lugar onde fazemos a experiência de Jesus ressuscitado. No gesto de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de fraternidade, encontramos Jesus vivo a transformar e a renovar o mundo. A nossa comunidade testemunha mesmo Cristo vivo ressuscitado. Quem procura Cristo encontra-o em nós e nas nossas comunidades? Ou há demasiadas atitudes opacas em nós e nas nossas estruturas eclesiais que não deixam transparecer a beleza da pessoa de Jesus Cristo ressuscitado? A nossa comunidade está centrada na Páscoa de Cristo, na Eucaristia, onde vemos e acreditamos em Jesus, o único Senhor e Deus das nossas vidas. Encontramos Jesus no diálogo comunitário, na palavra partilhada, no pão repartido, no amor que une os irmãos em comunidade de vida? Ou ficamos quase sempre em experiências intimistas e fechadas em que não vemos nem mostramos Jesus ressuscitado? Tomé faltar ao primeiro encontro comunitário com o ressuscitado. Mas quando vem ao segundo encontro, reconhece Jesus marcado pelas chagas da paixão, adora-o e proclama o primeiro ato de fé da Igreja. Meu Senhor e meu Deus. Depois disso, Jesus anuncia que doravante será necessário reconhecê-lo unicamente com os olhos da fé. E faz desta fé uma bem-aventurança. Felizes os que acreditam sem terem visto. Também nós hoje somos convidados a viver esta bem-aventurança. Como Tomé e em comunidade, procuremos que as nossas dúvidas e questões se transformem sempre em caminho da fé.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, onde estas histórias de mudança ecológica e ambiental vão ser aprofundadas. Um trabalho dos jornalistas Lígia Silveira e Henrique Matos para visionar hoje pelas 18h25 na RTP2. O programa Eclésia regressa aqui à Antena 1 amanhã com a jornalista Lígia Silveira com histórias em torno do Dia do Trabalhador, de segunda à sexta, pelas 22h45. Eu sou o Henrique Matos. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana. Esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz. Música.